Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique e hoje nós estamos aqui mais uma vez com o Betinho para falar da estreia dos Texans, infelizmente com derrota, as notícias e o que esperar da próxima partida.
Bora lá então.
Bora lá. Betinho, primeiro, assim, todos nós aqui do Texanos Brasil, apesar de durante a pré-temporada termos colocado derrota no primeiro jogo, na semana do jogo a gente empolgou e todo mundo deu palpite de vitória nossa. O que você achou dessa derrota? Os destaques, pontos positivos e negativos aí?
Vamos lá. Ponto positivo pra mim foi o início do jogo. Os Texans começaram o jogo muito bem, principalmente no jogo corrido. Pra mim esse foi o principal ponto positivo do time. Os bloqueios entraram, David Johnson com flashes extremamente bons, dignos de 2016. Só que tanto o ataque deixa a desejar no momento que fica atrás, o que é um pouco normal, os recebedores não estavam 100%, a química ainda não foi construída, e tem também o fator amador do Tim Kelly como coordenador. Então mesmo quando o Texans estava atrás, ele chamava muitas vezes uma corrida numa primeira descida que não era necessária. Então o ataque teve seus flashes positivos, mas em geral ainda não tá naquele nível que a gente espera. E o mesmo da defesa, a secundária realmente sofreu. Pra mim o plano de jogo não foi bom, muita marcação em zona, você não pode jogar em zona contra os Chiefs. Eu sei que a gente não tinha um Garron Conley pra jogar uma meia homem, mas o Kelce é excelente explorando zona, o touchdown dele veio desse estilo de chamada. Então esse foi um problema em questão de esquema, mas a gente também teve os flashes positivos que não me deixam naquele desespero de uma derrota na primeira semana. Jacob Martin precisa ganhar mais snaps, foi muito bem. John Reed, calouro, teve seus momentos também, teve suas falhas, óbvio, mas é um primeiro jogo para um calouro de quarta rodada. PJ Hall, muito bom contra o jogo terrestre, vai ser uma arma fundamental contra os Ravens. E o JJ Watt atua na maior parte dos snaps, ainda saudável, gerando pressão, então isso me deixa mais tranquilo.
Eu concordo, o começo do jogo foi muito bom. Realmente, para mim, o destaque positivo foi do ataque, foi o jogo corrido, apesar que a gente conseguiu só 118 já das corridas. O David Johnson conseguiu 77, um touchdown, mas quando os bloqueios encaixaram, ele mostrou aqueles cortes que ele faz no pulando com uma passada só, que ele não vinha fazendo isso nos últimos anos. Parece até engraçado, assim, ele fica esperando os bloqueios desenvolver, então parece que ele vai ficar para trás e de repente ele passa num gap e consegue ganhar umas 8, 9 jardas e conseguiu um touchdown relativamente longo, mais de 15 jardas, foi uma boa corrida. E de ponto negativo do ataque, eu achei as jogadas em profundidade, o Texans não teve nenhuma jogada longa, nem de passe nem de corrida, assim, uma jogada muito longa. Faltou uma big play pra gente, principalmente pra voltar pro jogo depois que a gente ficou atrás no placar. Teve o erro de field goal no final do primeiro tempo, que questionamento no jeito que não sei quem que tá coordenando os pedidos de tempo, essas coisas assim, mas a gente errou o field goal e deixou os Chiefs com muito tempo para ainda chutar um field goal deles e passar na frente. Na defesa, assim, a secundária foi mal, de uma maneira geral, a secundária assim, jogando em zona, sem o Garyon Conley, alguns assim, e o principal ponto negativo para mim foi a quantidade de tackle perdido dos nossos linebackers e até da secundária. Então assim, os jogadores do Kansas City ganhavam muitas jardas depois do contato, a gente não estava conseguindo derrubar. E de ponto positivo da defesa, eu realmente gostei. O PJ Hall, ele entrou mais no final nas jogadas de goal line, mas ele estava muito bem conseguindo infiltrar e parar o jogo corrido, dando tackle for loss e coisas assim. Falta muito entrosamento dos wide receivers no ataque. E a defesa, apesar dela ser basicamente a mesma do ano passado, ela não se acertou muito bem. Mas nós temos que lembrar que a gente enfrentou o atual campeão, o Kansas City, fora de casa, com um pouco de torcida já. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente estava confiante, eu não acho que essa derrota é preocupante. Ainda mais na nossa divisão, que Tennessee ganhou um jogo que parecia que ia perder, mas conseguiu ganhar. E os Colts perderam para os Jaguars. Os Jaguars, que todo mundo achou que iam perder todas as partidas, já tem uma vitória. Então, tirou uma vitória dos Colts embolando a divisão. Era uma derrota mais ou menos prevista e resta pra gente, ter esperança do jogo aéreo melhorar. Aí o ataque consegue fazer mais mais ponto. Não acho que nosso time que tiver um ataque bom, nossa defesa não vai segurar eles abaixo de 20 pontos nunca. Então a gente tem que ter um ataque bem eficiente para conseguir isso. É, também um outro destaque positivo foi o Jordan Akins, nosso tight end, que teve uma recepção de touchdown muito bom, um passe muito bom do Watson. É, ele teve só duas recepções, mas foram 39 jardas e um touchdown, mas duas recepções em dois lançamentos na direção dele. É, e o Texans continuou com uma distribuição de passe ainda muito ruim. É, o Will Fuller teve 8 recepções, ele teve 20 alvos, 20 targets dos 31. Então, ainda assim, o segundo que teve mais foi o Cooks com 5, sendo que 2 foram screen. Minha preocupação maior é só essa, mas não achei um jogo preocupante. Ainda consigo ter esperança, apesar dos pontos negativos, principalmente os não conseguir derrubar o running back adversário. Quando a gente pegar um Tennessee Titans, que é o Derrick Henry correndo, errando esse tanto de tackle, vai ficar difícil.
É, você falou dois pontos que eu só quero ressaltar. Primeiro, a bola em profundidade. Senti falta e como uma das principais armas do ataque era velocidade, eu esperava mais. Óbvio, é o que a gente vai ressaltar. Não é pra dar desespero em primeira partida da temporada. O elenco dos Texans tem muitas ferramentas novas. É normal sofrer nos 2-3 primeiros jogos e pra piorar, a gente tem um calendário extremamente difícil no começo do ano. Lembrando, Chiefs, Ravens essa semana e Steelers tem possivelmente a melhor defesa da NFL semana que vem, na outra semana. Então é realmente muito difícil. E só que eu ainda senti falta. O Watson não tá com profundidade, não sei se ele não se sentiu confortável com a química com os recebedores, ou se simplesmente, como ainda não deu, eles não disponibilizaram o All-22 no Game Pass, não deu pra ver muito. Mas não deu pra sentir que ele tava se sentindo confortável em lançar essa bola no fundo do campo. E sobre os tackles perdidos, eu fico um pouco preocupado, porque isso costuma ser duas coisas, ou falta de disciplina ou falta de treinamento. Tudo bem que não tiveram os training camps, mas a dupla de linebackers, Justin Reed, todos eles já estavam lá na temporada passada, não pode perder esse tanto de tackle. Alguma partida pode acontecer? Pode, mas me preocupa um pouco, principalmente se for falta de disciplina. No começo do ano, isso não é nada da mão.
É, concordo. É, muita gente também criticou a nossa OL, que o Deshaun Watson sofreu muita pressão, afinal foram 4 sacks e 8 QB hits, mas eu também não vejo isso tanto como sinal de preocupação. A defesa do Kansas City Chiefs pressiona muito bem, e a gente conseguiu pela primeira vez os 5 titulares, não sei se é pela primeira vez, tem muito tempo que eu não vejo, os 5 titulares da OL jogaram todos os snaps. Teve um outro tackle que entrou em um snap ofensivo, que foi numa formação desbalanceada com 3 tackles em campo. Então, os 5 titulares jogaram em todos. O Titus Howard não teve bem, voltando de lesão, não jogou as últimas partidas do ano, mas eu ainda acho que tá tranquilo. Passar agora um pouco para as notícias da semana. Não tivemos muitas notícias nos Texas, a gente tem notícias maiores fora, de lesão, de jogadores importantes, de Odell Beckham Jr. pedindo transferência. No Texas, foi o nosso tight end que ia para fez sua estreia. No ano passado ele ficou fora por lesão, esse ano outra lesão do Kahai Warren, colocado no Injury Reserve, joga no mínimo 3 jogos sem jogar. Só que como a gente cortou o Jordan Thomas do roster no final, a gente perdeu o Kahai Warren agora, e o nosso terceiro tight end a gente teve que buscar do practice squad, a gente não tinha o Jordan Thomas de backup. Como não era um jogador que eu tinha muita esperança, eu inclusive tinha ele numa liga de fantasy muito grande, achando que ele ia estourar daqui uns 2 jogos, e parece que ele nunca vai conseguir ficar muito saudável. Betinho, você acha que isso pode ter algum impacto para os planos do ataque dos Texans, ou esse... Eu tô procurando aqui o nome do practice squad que a gente assinou.
Faraó, né? O Farrell, não lembro.
É, isso. É. Ou se ele vai ficar, esse Farrell, ele vai ser um reserva e vamos revezar entre o Fells e o Akins, ou se ele vai jogar um pouco também.
Então, é muito difícil falar do Kahai Warren, porque ele praticamente não entrou em campo. Então ele continua sendo aquela eterna promessa que vai brigar por vaga. Não vou falar que vai mudar o esquema ofensivo, porque como ele não tava na temporada passada, é impossível dizer isso. Mas é aquele cara que a gente olhava e falava, nossa, será que ele não pode se desenvolver? E se machuca de novo. O que me deixa mais tranquilo é que o IR nesse ano, a Injury Reserve, ele mudou por causa do Covid, então você pode deixar o jogador por 3 semanas no mínimo. Antes eram 8 semanas, ou seja, metade de uma temporada, agora são apenas 3 semanas. Foi por isso que os Texans colocaram o Garon Coleman no IR também, porque na semana 4 ele já pode voltar. O mesmo pro Kyle Warren, né? Semana 5 ele pode voltar se ele tiver 100%. Então, é algo obscuro de se falar. É muito difícil cravar com certeza qual seria o papel dele nesse ataque. Mas eu também não vou ficar tão preocupado, porque como você disse, a gente tem o Darren Fells, que continua jogando bem, e tem o Jordan Akins, que teve outra ótima partida. Eu não falo isso nem só pelo touchdown, mas porque ele mostrou que continua tendo a principal característica dele, que é produzir após a recepção. Ele teve uma jogada, se não me engano, foi no segundo tempo, eu não vou lembrar de cabeça, que ele pega a bola, ele corre umas 10 jardas, passa debaixo do defensor, fantástica. Então, eu fico aliviado.
Isso.
Mas fico triste que o Warren, mais uma vez, mostrou ser um injury prone que pode acabar não virando nada na liga por conta disso.
É, a jogada do Aiken que você tá falando, eu lembro, foi realmente muito boa. Uma outra notícia essa semana foi do Duke Johnson, inclusive, que era que ele provavelmente não jogaria contra os Ravens, mas hoje ele treinou de forma limitada. Não sei, assim... Ainda a notícia que tem é que ele não joga. Não preocupa tanto porque o David Johnson foi muito bem, como a gente já falou. Mas eu não sei quem vai, assim, se o nosso terceiro running back vai conseguir, assim, quando o Duke Johnson cansar, alguma coisa assim, a gente vai ter esse running back reserva se o Duke não jogar.
Então, me preocupa muito porque tem um fator primordial. O problema pra mim não é o Duke Johnson fora de campo. Eu gosto muito dele, mas dá pra superar. O problema é que o David Johnson, pelo histórico de lesão, não é um cara que pode ficar em campo em todos os snaps. O intuito de ter ele e o Duke era justamente isso, conseguir revezar os dois ao ponto de que o David não se lesionasse, que foi o que aconteceu. Eles revezaram bastante, os dois correm bem, os dois recebem passes, os Texans usaram muito formações com os dois running backs, que era uma arma que a gente queria ver esse ano e que eles começaram a utilizar. Fiquei muito feliz com isso, mas os Texans não tem running back reserva. Pra eu não falar besteira, eu vou entrar aqui, se não me engano é o Buddy Howell, eu vou confirmar, vou entrar no depth chart, só pra não falar besteira. Eu acho que por conta disso o Duke Johnson vai até jogar machucado. É isso, é o Buddy Howell, que joga em Miami, é um cara que tá lá só pra compor o 53 pra casos como esse. E aí você tem o no practice squad, tem o CJ Prusais, talvez suba o Scott Phillips, mas nenhum cara que você vai falar, nossa, eu vou botar esse cara pra jogar 20 snaps no jogo. Então é um pouco preocupante sim, principalmente pela condição de saúde do David Johnson, se ele tiver que jogar uma carga alta de snaps.
É, a gente não pode perder o David Johnson. Bom, falando especificamente desse próximo jogo, como a gente está falando, que tem chance do Duke Johnson não jogar, contra o Baltimore Ravens, que no último final de semana venceu, e venceu muito bem, os Browns. Muitas pessoas falam, ah, o time do Browns é ruim, mas foi uma vitória, foi 38-6. Assim, é uma vitória muito, muito expressiva, independente da força do adversário. E o Lamar Jackson continua jogando muito bem, correndo e passando. O que esperar desse jogo, Betinho? Nossa estreia em casa, ainda sem torcida, contra o Baltimore Ravens, que vem embalado, que é do time do MVP, e que vem de uma vitória muito boa.
Então, eu tô muito tenso, Henrique. Muito tenso, porque eu acho que os Texans têm ferramentas pra ganhar esse jogo, só que eu tenho quase certeza que o Bill O'Brien não vai usar elas, porque ele é extremamente teimoso. Vamos lá, qual é a força dos Ravens? Primeira, jogo terrestre, porém, o Lamar mostrou na primeira partida que ele evoluiu ainda mais como passador. Na temporada passada ele já tava voando, não existia mais aqueles problemas que ele tinha de acurácia, às vezes tinha em profundidade. No último jogo ele passou muito bem em profundidade. Então, os Ravens são como os Chiefs na semana 1. Se você marcar o passe, eles vão correr pra cima de você e eles correm melhor que os Chiefs. Se você marcar a corrida, eles vão passar pra cima de você. E o Lamar Jackson é um passador extremamente competente, um dos melhores da liga. Então, vamos lá. Como os Texans poderiam ganhar esse jogo? Colocando o PJ Hall num alto número de snaps pra haver a contenção terrestre. Porque quando ele esteve em campo contra os Chiefs, a contenção do jogo terrestre foi eficiente. O problema, eu não acho que o Bill O'Brien vai fazer isso, simplesmente porque ele é teimoso e o PJ Hall jogou pouco no jogo 1. Ponto 2. Texans não podem jogar em zona. Se jogar em zona, Hollywood Brown e Mark Andrews vão destruir nossa defesa igual Tyreek Hill e Travis Kelce. O que eu acho que vai acontecer vai jogar em zona de novo. E aí vai tomar 30, 40 pontos na cabeça. Então isso não pode acontecer. O que os Texans têm que fazer? Segurar esse ataque pra uns 25, 26 pontos, que é o que eu acho que a nossa defesa é capaz de fazer hoje. Não acho que dá pra ter uma partida sensacional. E pra isso tem que botar o Jacob Martin pra jogar. Pra isso tem que botar PJ Hall em 90% de snaps. Pra isso o J.J. Watt tem que estar em dia inspirado. E a secundária tem que ajudar. E o ataque vai ter que fazer 30, 35 pontos no mínimo. Eu acho que pode fazer, acho que pode. As notícias recentes mostram que o Cooks já tá quase 100%. Ele treinou totalmente hoje, isso é uma excelente notícia. Como já ocorreu a primeira partida da temporada, já dá pro time saber quais são alguns dos problemas, então dá pra focar nisso nos treinos. Então, dá pra ganhar? Igual contra o Chiefs, dá pra ganhar. Mas, o Bill O'Brien vai ter que abrir mão de teimosia, porque eu não acho que vai acontecer. E dois, o ataque vai ter que ser perfeito. Temporada passada, tomou um atropelo. Tudo bem, Thierry Thomas. Mas a defesa dos Ravens foi bem. E só pra fazer uma comparação, o que aconteceu no jogo contra os Browns na semana 1? Os Browns começaram correndo com a cabeça atropelando a defesa terrestre dos Ravens, fizeram eles cansar, gastaram relógio e estavam botando, só que o Baker não conseguiu capitalizar isso, jogou muito mal. Se os Texans conseguirem correr tão bem quanto começaram correndo na semana 1 e capitalizar isso em touchdown, não pode capitalizar isso em field goal, eu acho que a gente tem uma chance.
Eu também acho que a gente precisa correr muito bem para ganhar. Um ponto que você citou, que eu concordo muito, é o Jacob Martin tem que ter mais snaps no jogo. Uma renovação criticada na pré-temporada foi a do Whitney Mercilus. Ah, ele já tá muito velho. E o Jacob Martin teve poucos snaps e conseguiu um sack, um tackle for loss. Jogou muito bem. Eu acho que tem que colocar ele mais. E, infelizmente, eu concordo com a defesa jogar em zona. E não acho que o Texans vai ter coragem de, sem ter o Garyon Conley, e de colocar uma marcação homem a homem. Eu acho que foi até por isso que jogou em zona no último jogo, por causa dessa questão de pessoal. Não sei se não sentiram confiança no Lonnie Johnson ou no Hargraves para ficar no homem a homem o tempo inteiro. O Hargraves teve muita dificuldade com o Sammy Watkins, assim, em zona principalmente, né? Então eu acredito que nossa secundária vai jogar em zona. A gente já tem que esperar que o jogo aéreo dos Ravens vai conseguir fazer muita coisa em cima da gente. Se a gente conseguir segurar bem o jogo corrido, dá pra ganhar. Não sei como que estão as apostas em casa de apostas, se a gente tá favorito por ser em casa ou se não tá. No último jogo a gente tava 14 pontos como... a gente tava tendo 14 pontos de vantagem e não sendo favorito. Foi exatamente o que aconteceu, a gente perdeu por 14 pontos. Eu tô até olhando aqui quanto que estão essas apostas. Nós não estamos com favoritos.
Já são? Quanto que tá a linha?
7. Um touchdown, uma posse.
Vou te falar que tá baixo.
É mais apertado do que o último jogo, mas... E eles estão considerando que deve ser um jogo com muito... Um placar alto, assim, que o somatório de pontuação vai passar de 52. Isso realmente eu acho que vai passar.
É, bem alto. Não é dica de aposta, tá, galera? Pelo amor de Deus, não vão colocar mais 7.
É
que são 52, mais 52 pontos.
Não, a única dica de aposta que a gente deu dica de aposta minutos antes do... Quem assistiu a nossa live no Instagram, a nossa dica de aposta, a minha foi o David Johnson com mais de 70 jardas totais, ele fez mais de 100, e a do Thales foi o David Johnson com um touchdown pagando 2.8 e ele teve um touchdown. Então nossas dicas, que não são dicas, foram só palpites no dia, mas de vencedor a gente nem ousa falar umas coisas dessas. E no ataque, eu acredito que a linha ofensiva vai dar uma melhorada. O pass rush dos Ravens, apesar de ser bom e ter o Calais Campbell agora, que é muito bom, eu acho que o dos Chiefs ainda é melhor. Então, a gente vai conseguir... Eu acho que o Deshaun Watson vai conseguir ter um pouco mais de tempo no pocket. E torcendo pro Cook já tá mais saudável e o Deshaun Watson com mais confiança em todos os recebedores. No último jogo, eu senti muita falta do Kenny Stills. Assim, o único lance que ele aparece mesmo foi num drop que ele teve no final do jogo. Já não tava valendo nada. Ele não teve nenhuma recepção, nenhuma jarda. O Kenny Stills, que já vinha bem ano passado. Então eu acho que a gente vai precisar no ataque do Kenny Stills aparecer pra ganhar esse jogo.
Eu também acho. O que me animou foi a participação eficiente do Will Fuller, mais uma vez mostrando que saudável, ele é um wide receiver excelente. E ainda mais que ele mostra a conexão que ele tem com o Deshaun Watson, fica muita vontade passando a bola pra ele. Mas o envolvimento precisa ser maior do corpo inteiro. Randall Cobb também aparece no último quarto em duas catches, uma screen, se eu não me engano, que é onde ele consegue umas 15 jardas, precisa ser mais envolvido. É o que eu falei, o ponto de falta de química, de ser um corpo de recebedores inteiramente novo, num sistema novo, ele realmente faz com que o Deshaun hesite um pouco na hora de passar, e isso é comum. Só que em um jogo tão importante quanto esse, ele vai ter que sentar a bunda, vai ter que estudar. Então eu vou me afundar nesse game plan, porque eu não posso depois do jogo falar e dar uma desculpa de que ainda tudo é novo. Não dá. É um jogo importante, é um jogo decisivo, começar 0-2. Mesmo quando a derrota dos Colts não é bom, porque lembrando, semana 3 tem Steelers, melhor defesa da liga, então pode começar 0-3, não pode dar com a sorte.
Steelers, tem que jogar. Steelers fora de casa.
Steelers fora de casa, e se eu não me engano, eles vão ter torcida.
É, eu acredito que já na terceira rodada já deve começar, até o Texans já tá falando na quarta rodada ter torcida limitada, mas ter alguma torcida.
É, então, imagina, você chega 0-2, aí chega contra o Steelers, Heinz Field, com um pouquinho de torcida, mesmo sem torcida, contra aquela defesa, pressionado, não pode. Não tô falando que é obrigação dos Texans ganharem a partida, mas não pode ter uma diferença de quase duas posses como foi contra os Chiefs. Tem que estar lutando posse a posse, tem que mostrar um play calling melhor, principalmente ofensivo, e uma participação de todos os recebedores. Tem que distribuir essa bola, senão vai acontecer o que aconteceu a semana inteira. Vai virar debate de que olha o DeAndre Hopkins lá voando da Arizona. E não é choro, é o correto. Ele teve lá 14 catches, voou. E aí, vai deixar isso acontecer essa semana de novo?
É, isso do DeAndre Hopkins, a gente, assim, a imprensa toda ainda não assimilou a notícia e virou a página. Tudo que o DeAndre Hopkins fizer, vão apontar pro Houston e falar, tá vendo? Vocês podiam estar com ele aí, mas a gente não tem que ficar chorando isso mais, ele já saiu, tem, e nós temos um bom corpo de recebedores. Eu acho que tem condições de ganhar, e vamos agora então para os palpites de placar desse jogo.
Só para completar então, Henrique, os Texans precisam disso, de uma partida boa envolvendo os recebedores, para chegar no pós-jogo e falar, tá vendo? A gente não precisa dele, é isso, expurgar o fantasma. Precisa provar, só que como você expurga? Provando tudo dentro de campo, e é isso que é, eu acho que é o essencial para os Texans nesse domingo. Mesmo que uma derrota, tem que expurgar esse fantasma. E só se expurga com uma atuação.
É, se for uma derrota de 5 com o ataque fazendo mais de 30 pontos, não foi falta do DeAndre Hopkins, foi a defesa que foi mal.
Exatamente.
Que é uma coisa que eu acho até bem possível. É, esse jogo Texans perder assim, de 35 a 31. Mas eu, assim, de palpite, eu vou dar o palpite exatamente o contrário desse que eu falei. Eu acho que o Texans vai ganhar 34 a 31. Muito apertado, no sufoco, a defesa não jogando tão bem, tomando mais de 30 pontos e ainda assim a gente ganhando. Então meu palpite é 34 a 31.
Bom, vamos lá. Sendo clubista, mesma coisa pra mim também. Acho que pode ser uns 31 a 27 pros Texans. 31 a 27, acho um placar bem possível. E é onde o Texans pode ganhar. Porque pra mim, se passar dos 30 pontos, não é um indício tão legal. E aí poderia ser uns 38 a 30 pros Ravens. Mas se apostando na vitória, acho que vai ser por volta de 31 a 24.
Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Texans começou essa temporada com uma derrota de 34 a 20, ainda não é motivo para desespero. Vamos enfrentar agora o grande time dos Baltimore Ravens, que vem muito bem. A gente segue confiante na vitória, segue confiante nos Texans. Eu continuo acreditando que o Texans vai ganhar a divisão e vai para os playoffs, mas tem que evoluir, igual a gente já falou. Betinho, obrigado pela sua participação. Você deixar algum recado?
Agradeço muito novamente por estar aqui. Fico muito feliz com a sua presença, Henrique. Lembrando que eu escrevo quase que diariamente no Pro Football. Me acompanha no Twitter, @RobertoGuraibe, Roberto_Guraibe. E tô sempre postando texto, tô falando dos Texans também, só em tweets normais, sem clubismo, falando desse mundo da NFL. E agora a gente pode ficar tão feliz que tá tudo de volta.
Podem seguir a gente no Texanos Brasil, aí com muito clubismo. A gente não esconde que é clubista mesmo. Então, aí sigam a gente também no Instagram. A gente está fazendo lives 10 a 15 minutos antes dos jogos dos Texans, debatendo rapidinho jogos inativos e tirando dúvida. Até muita gente vem perguntar de fantasy, assim, ah, eu escalo o Fuller. A gente costuma falar disso tanto no Twitter quanto nessas lives do Instagram de antes do jogo. Então, muito obrigado a todo mundo que nos escutou. Vamos seguir na torcida. Jogo dos Texans esse domingo, às 17h30 com transmissão da Fox Sports.
Falar que eu ia falar transmissão da ESPN, ainda não caiu a ficha, não.
É, a Fox está transmitindo, vai transmitir esse nosso jogo. Então, até semana que vem, galera. Esperamos que com uma vitória dos Texans, a gente podendo falar da maravilha que foi o play calling de ataque com jogadas variadas e três recebedores em profundidade ganhando dos corners. Até mais. Falou, gente.
Um abraço, galera. Até mais.